seu coração. Repita comigo em voz alta esta oração. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. Entra agora e faz morada. Jesus, eu recebo o seu amor. Eu recebo o seu perdão. E eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele nos ama de todo o coração. Ele nos amou primeiro. Por isso celebre Jesus. Aplauda Jesus. Agradeça Jesus. Tem alegria aqui nessa noite? Sim ou sim? Adolescente, hoje aqui era para que vocês viessem com as cores, né? Então vamos ver aí, tá pertinho da pessoa que tá com a mesma cor que você? Ó, vocês fizeram, que legal vocês ali, tá pertinho aí? Aproveita agora, então reúne aí o pessoal e tira uma selfie com quem tá da mesma cor que você. Pode ser em grupo, pode ser em dupla, em trio. Vai lá, reúne. Se é em dupla. Olá! Olá, aqui. Nossa, o Dani também. Vamos tirar aqui com eles, aí a gente tira ali. Vai, tira aí, pessoal. Aí, o Davi. Aproveitaram, tiraram aí selfie. E marca lá. Rabonitinho, hein? Aí, obrigada, Dani. Pode sentar. Vamos sentar. Olha só, né? Eu e o pastor Robledo escolhemos hoje, né? Na verdade, fui eu que escolhi, né, pastor? Eu que escolhi para ele a roupa. O look branco, porque nós temos que andar no mesmo propósito. E hoje nós vamos ser muito edificados nesta noite aqui, adolescentes. Então, pode colocar o primeiro slide para mim lá, o tema desta ministração. O que a Bíblia diz sobre as amizades? A Bíblia é muito rica. Você está com uma amiga, um amigo perto aí? Olha só, vai falar de você, né? A Bíblia fala muito sobre as amizades. Na fase da adolescência, vocês selecionam muitos amigos, não é verdade? Pensa comigo, lá na escola, você tem um grupinho de amizades lá? Então você pensa quem são os seus amigos lá. Até aqui na igreja. Aqui na igreja a gente, né, percebe que é na fase da adolescência que vocês fazem o grupinho, tem algumas que vocês se identificam mais, que vocês andam mais, conversam mais, sim ou sim? Então as amizades, elas são muito importantes na nossa caminhada cristã, para todas as fases, mas eu vejo que na fase da adolescência ela é muito importante. Então nós vamos ver aqui o que que a Bíblia fala e alguns fatores que nós precisamos aprender juntos com a Bíblia. Que a Bíblia, ela é riquíssima, né? De detalhes. As amizades fazem parte da nossa vida o tempo todo. Então, vamos ver o que diz. Primeiro slide, pode passar. Abra sua Bíblia comigo. Quem trouxe a Bíblia? Adolescente, deixa eu ver a tua Bíblia aí. Parabéns para você que trouxe a Bíblia. Abra comigo no Novo Testamento, trazendo a Bíblia para o culto, hein, adolescente? Dia de celebra, dia de trazer a Bíblia. Lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, tá? Passa Atos, já é 1 Coríntios. Abre em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Deus, Ele também se importa com as nossas amizades, com quem nós estamos andando. Talvez tinha adolescente aqui que achava só que a mãe que se preocupava com quem você estava andando. Eu quero dizer que Jesus também se preocupa com quem você está andando. Então vamos prestar bem atenção aqui o que, diz 1 Coríntios 15, 33. Não se engane, as más companhias estragam, contaminam os bons costumes. Olha só, a palavra de Deus está dizendo que as más amizades, as más companhias, andar em mal companhia, ela vai acabar nos contaminando, nos influenciando, e Jesus se preocupa com isso. Mas se você se cercar de pessoas boas, né, de amigos que são generosos, certamente você também vai agir da mesma forma. Se você andar com uma amiga que gosta de praticar exercício físico, você tem alguma amiga fitness aí? Um amigo fitness? Não tem, ó, o Nando precisa, ele não tem, ele falou. Tem uma mais ou menos. Se você tem uma amiga que gosta de jogar vôlei, quem tem uma amiga que gosta de jogar vôlei? O outro amigo que gosta de jogar futebol, né? Gosta de jogar basquete, sei lá, mas gosta de algum tipo de exercício físico, você vai acabar também gostando do exercício físico, vai acabar praticando isso, se você anda bastante com ele, né? Você também vai fazer uma atividade física. É isso que a Bíblia está ensinando aqui. Se você anda com uma pessoa, você acaba repetindo o padrão daquela pessoa. É isso que a Bíblia ensina. Né? É da mesma forma se você andar com pessoas que não são tão boas. Eu não sei, mas eu acho que vocês conhecem. Será que eu falo, João? Rodrigo? Não, não, eu vou falar lá da escola de vocês. Vocês conhecem alguém lá da escola de vocês? Não é daqui da igreja, é lá da escola de vocês que fala palavrão? Diga que é feio. É horrível. Horrível. Agora, se você começa a andar, a conversar com essa pessoa todos os dias na escola, e essa pessoa fala palavrão, daqui a pouco você vai ter uma conversa com alguém e você vai falar um palavrão. Sem querer, sem pensar, ah, falei o palavrão. A Bíblia está certa ou não está? As más conversações corrompem, contaminam os bons costumes. Jesus sabe disso. Você vai acabar fazendo a mesma coisa, você vai se contaminar. Você sabia que você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas de você? Começa dentro da sua casa, pelo reflexo dos seus pais. Você repete muito o padrão dos seus pais. Se o seu pai, ele é uma pessoa assim, muito alegre, extrovertida, você também. A tua mãe, agora se lá dentro da sua casa, tem grito, tem palavrão, tem pessoas grosseiras, pessoas que xingam umas outras, vão repetir. Eu estava conversando com uma estagiária de colégio infantil, ensino infantil, essa semana. Estava conversando com ela, e ela estava falando o comportamento, o mau comportamento de uma criança de 2 anos. E ela me relatando aquele mau comportamento, olha, a criança faz isso, fala isso. Eu falei para ela assim, ele está repetindo o comportamento e as atitudes que ele vê dentro de casa. Porque quem que são as pessoas que influenciam essa criança? Os pais. As 5 pessoas mais próximas de nós estão nos influenciando. Olhe para o lado direito e para o esquerdo e diga, amiga, se comporte. Então, a dica que eu tenho é se cerque com pessoas que compartilham os mesmos valores. Se cerque de pessoas que estão no mesmo propósito que você, que não gostam de desagradar a Deus. Aí você vai se dar bem. Segundo slide. Provérbios, agora abram lá em Provérbios comigo na Bíblia. Provérbios 13. Provérbios 13. Vamos ver o que diz lá. Capítulo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga cursinho, tim. Provérbios 13. Provérbios 13, capítulo 13, versículo 20. 13, 20. Olha o que diz em Provérbios 13, 20. Quem anda com o sábio, será sábio. Mas quem anda com os tolos, acabará se dando mal. Então vamos dar um exemplo de quem não é sábio na adolescência. Vamos ver. Vocês acham legal um adolescente que mente para os pais? Para pensar aí, adolescentes. Olha o que a palavra está dizendo. Que quem anda com o sábio vai ser sábio. Mas quem anda com o tolo vai se dar mal. Vocês acham legal um adolescente tomar bebida alcoólica? Pois é, presta atenção, começa a fazer uma análise das suas amizades. Adolescentes que mentem para os pais, que acha que nada a ver. Adolescente que quando vai no aniversário de 15 anos, que o pai e a mãe não estão lá, aproveita para experimentar a bebida alcoólica, para fazer uma graça. Para pensar nas suas amizades. Vocês acham legal adolescentes que namoram ou ficam escondidos? Olha só. Aí você começa a andar com esse tipo de pessoa. A pessoa já passa o número do teu WhatsApp para outro menino, para outra menina. Adolescente cristã que pratica tudo isso que eu falei, esses exemplos, maus exemplos aqui. É sábio ou tolo? E eu pergunto, quem é você, adolescente, cristão? Como que você tem se comportado lá fora? Lá na tua escola, principalmente. É exatamente isso que a palavra está nos ensinando aqui. Ela está nos dando um alerta aqui em Provérbios. Ela está nos alertando, quem anda com essas amizades vai sofrer as consequências. Olha mais o que diz, terceiro slide lá, Provérbios, vamos lá para Provérbios 27 agora, vai para frente aí, ó. Olha como a Bíblia é rica em nos ensinar a falar das nossas amizades. 27, capítulo 27, versículo 6, diz assim: fiéis são as feridas de um amigo verdadeiro, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Olha só, porque o amigo, ele quer o nosso bem quando ele nos fere, mas quando o inimigo vem abraçar você, tome cuidado, vem te bajular, ele vem fazer um falso elogio. Tome cuidado com essas amizades. O amigo de verdade é aquele que te corrige, mesmo quando você não gosta. Amigo de verdade fala a verdade. Ele não fica te bajulando, não. E se for cristão, mais ainda você deve, quando você vê um amigo que está fazendo coisa errada, que está se desviando para o caminho do mal, nós temos o dever de falar com essa pessoa e dizer, olha, o que você está fazendo não está legal. Ah, que é isso? Agora você vai querer me corrigir se não é meu pai, não é minha mãe. Não, mas eu sou teu amigo. E eu estou vendo que o que você anda fazendo, não, você não vai se dar bem. Você vai se dar mal. Esse é amigo de verdade. Porque o outro está querendo mais é que ele, ó, caia mesmo. Que ele se lasque. Sabe quando é necessário? Quando você está pisando na bola, você está postando coisas que não são legais, esse amigo te manda uma mensagem no privado, ele nunca vai expor você. O amigo de verdade nunca vai expor teu pecado na frente dos outros, sabia disso? Ele vai falar com você no particular. Ele vai te falar, vai te mandar uma mensagem particular, vai dizer, cara, eu vi que você acabou de postar isso lá. Amiga, eu vi que você acabou de postar essa música, esse clipe lá, nada a ver, amiga. Tira isso, deleta isso agora de lá. Por favor, enquanto é tempo. Amigo de verdade, ele fala real. Quer conhecer um amigo de verdade? É assim, ó, umas dicas assim. Cara, você está horrível com esse cabelo. Ele fala a real para você. Você ficou horrível com essa barbicha aí. Tira, tá horrível. Os meninos falam assim, né? E as meninas? Amiga, tem um feijão no teu dente. Vai lá no banheiro. Queridinha. Ela fala, ela não deixa você com o feijão no dente. Amiga que deixa você com o feijão no dente, não é tua amiga. Não é, né, Ashley? Sorria para ler, ver se tem um feijão no dente. Sorria pro amigo aí, para ver se tem um feijão no dente. O amigo fala. Tá? O amigo chama você e diz, cara, você está muito picolézão. Você não está escutando louvor, você não está orando. Eu estou vendo que você está com umas conversas estranhas aí. Vai orar, amigo, vai orar. Você está muito carnal. O amigo fala. O amigo de verdade fala assim, vamos fazer um devocional junto, eu estou vendo que você está precisando. Toda noite eu vou ligar para você e a gente vai orar junto. Isso é amigo de verdade. Então observe isso, né? Será que esses teus amigos que batem nas tuas costas, que dão tapinha aí nas tuas costas, será que eles querem ver você bem ou ver você se dar mal? Cuidado. Cuidado com elogios falsos. É isso que esse versículo está falando. Cuide das suas amizades. Porque elas podem te contaminar. Próximo slide. Olha o que diz Provérbios agora. Abra comigo, 22. Olha como a Bíblia é rica, gente. Provérbios 22. Vamos ler o 24 e o 25. Não faça amizades com pessoas grosseiras e violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. Olha só, essas más amizades, elas te arrastam para atitudes e comportamentos terríveis. A palavra de Deus também fala em Romanos 12, que nós não devemos nos amoldar ao padrão do mundo. Mas lá na escola está uma onda disso ou daquilo, todo mundo está fazendo. Não se amolde ao padrão do mundo. Cuidado com as coisas mundanas que os adolescentes têm praticado e têm imitado. Porque eles acham legal, porque eles acham bonito e começam a imitar, né? Já viu isso? Às vezes é alguma dança, às vezes é alguma música, às vezes é alguma coisa que os adolescentes imitam lá. Ah, tá bombando, né? Vocês falam que está na trend, é isso? Ah, né? Ai, na trend não é para falar, o que, que é para falar? Que está no auge, o que, que é? É na trend. Aí começa a imitar. Mas essa palavra está dizendo aqui, ó, não faça amizade com essas pessoas, porque você vai acabar se dando mal. E você depois não vai conseguir se livrar dessas atitudes. Por exemplo, olha o comportamento lá na escola. Como que você, agora eu tô falando pra você, não tô falando teu amigo da tua amiga. Agora vamos olhar pra dentro de nós. Fazer uma autoanálise aqui. Ei! Vamos falar aí o nome de um adolescente aqui. Radassa, cadê a Radassa? Radassa! Ah, Radassa! Como você tem se comportado na escola? Como será que a Radassa... Olha, Radassa, vou usar, você me perdoe, né? Porque... Mas não é só a Radassa, é todos nós aqui, todos vocês. Como você, João, é conhecido na tua escola? Como você, comportamento. Qual é o comportamento, qual é o testemunho que você tem dado na escola? Nossa, aquele menino, ele é terrível. Nossa, aquele menino é terrível. Ele só apronta na escola. Ai, ele desrespeita os professores lá na escola. Aquela menina. Gente, aquela menina está na minha escola. Que horror. Ela fala cada coisa que não tem nada a ver com cristão. Ela dá tanto mau testemunho com os meninos lá na escola. Que como você, adolescente, é conhecido na escola. E na hora que ferve os ânimos lá dentro da tua sala de aula, né? Porque dentro da sala de aula é... Acontece de tudo, né, gente? Dentro da sala de aula é... Aí... Quando ferve os ânimos dentro da sala de aula, você é quem dentro da sala de aula? É aquela que joga água ou joga gasolina? Eu quero mais ver o circo pegar fogo. Vamos filmar aí. Ah, briguinha. Vamos filmar. Quem é você? Olha. Você é aquela... que pacifica a amiga, quando a amiga está nervosa, o amigo está nervoso com o outro piá lá, ele diz, ah, o cara falou de mim, aí eu vou lá no recreio, eu vou tirar a satisfação, é isso mesmo, ele falou mesmo, o que eu ouvi? Ele nem ouviu, está inventando. Ou você é aquele cara, não, escuta, para com isso não vai levar a nada, vai se rebaixar o nível desse cara? Você sabe que esse cara aí é terrível? Esse cara não tem jeito, você... Você tem Jesus, cara, para. Não, vamos tomar uma coca lá, comer uma coxinha na cantina. Para com isso. Você é esse amigo que é o pacificador? Você é essa amiga que é a pacificadora? Eu lembro da minha adolescência, gente, era muito visível isso. Lá dentro da escola tinha as levitrais. Hoje, será que acontece isso dentro das escolas? As levitrais, sabe, Letícia? Que eram aquelas que vinham se dizendo sua amiga, muito amiga, mas ela chegava assim, viu? Fiquei sabendo que estavam falando de você lá no banheiro. Aham! E falaram isso, falaram aquilo, estavam falando lá. Olha, ela joga uma fagulha. Fofocando, falando mal. Você sabe o que você deve fazer como uma verdadeira cristã, como um verdadeiro cristão? Quando alguém... Ou você ouvir falando mal da sua amiga, falando mal do seu amigo, ou alguém até vier falar mal do teu amigo, da tua amiga, para você, você não deve levar para o amigo assim, nossa, cara, acabou de falar de você, Dani, meu Deus, falaram... Não, você nem leva isso para ele, você nem leva isso para a tua amiga, porque você é sábia, você não é tola, você não é tolo. Porque você sabe que isso vai mexer com ele, vai mexer com as emoções. Ele pode ficar brabo, ele vai ficar magoado, ele vai ficar sentido. Quem é amigo de verdade não fica magoando. Quem é amigo de verdade cuida do outro. Nós temos que cuidar um do outro. Então, quem você é lá na escola? Aí você começa a... Nossa, será que a pastora passou na minha escola e viu as câmeras? Não, mas é que a Bíblia nos ensina muito. A Bíblia, ela nos ajuda a realmente nós sermos melhores a cada dia. Como aluno, você é aquela que respeita os teus professores? Quando os professores estão falando, ou você está lá tagarelando, zoando na sala, e o professor está lá explicando a matéria e você está só na bagunça? Está no livro negro lá da escola, né? Tem livro negro na tua escola? Na minha tinha. Tem também aqueles que são os palhacinhos, né? Os que gostam de fazer graça para todo mundo rir. Ai, todo mundo ri da gracinha dele. É conhecido mesmo o palhaço. Mude isso. Mude esse rótulo da sua vida. Comece a ser conhecido como o evangelista, o fiel, o gentil, a educada. Olha que coisa maravilhosa. É aquele que realmente dá um bom testemunho lá fora. Quando os pais te dão uma tarefa para ajudar em casa, quem é você, filho? De que forma você tem falado com os seus pais? De que forma? Não está ali no slide, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Acompanhe na sua. Aí no seguinte capítulo, capítulo 23 de Provérbios. Olhe no capítulo 23 de Provérbios. No versículo 25. Olha o que diz. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. E dê à sua mãe alegria. Dê à sua mãe alegria. Tudo começa com as nossas atitudes dentro de casa. Você vai ser um ótimo amigo. Se você é um amigo fiel, se você é um amigo que você cuida das suas amizades, que você honra, você é fiel, você também é um filho fiel. Faça o que o seu pai pede. Quando o seu pai pede alguma tarefa para vocês, adolescentes, como que vocês respondem eles? Como que vocês se dirigem a eles? Acontece, queridos, que o mundo e as amizades do mundo sempre vão te puxar e querer te influenciar a fazer coisas erradas, a bater de frente com aquilo que é cristão. Todos vocês aqui, do menor ao maior, pode ser pré-tim, tim, adulto, todos nós aqui, do apoio, da intercessão, nós pastores, nós sabemos o que é certo e o que é errado, sim ou sim? Todos nós sabemos, mas muitas vezes as nossas escolhas não são assertivas, e isso tem muito a ver, adolescente, com tudo o que você já viveu até aqui. Talvez você fez muita escolha errada na tua vida. Com 12 anos já fez muita coisa negativa. Com 15, com 18, já fez muita coisa errada. Mas eu quero dizer para vocês aqui, Jesus, Ele olha para você e Ele diz, ei, se você está aqui hoje, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo. Quero que você seja minha amiga, para que você ande nos meus caminhos, porque aquele que é amigo de Jesus, ouve e pratica a palavra de Deus. Olhe para a tua amiga que está do seu lado e diga, amiga, me ajude a praticar a palavra de Deus. E isso é uma amizade que nós precisamos, é aquele que ajuda você a praticar a palavra de Deus. Não é aquela que te empurra para fazer coisa errada, não. E eu estou falando de cristão, de adolescentes de dentro da igreja, que muitas vezes conhecem a palavra, estão em célula, mas estão dando mais mau testemunho lá fora do que uma pessoa lá fora que não é cristã. Às vezes tem aluno dentro da tua escola que não é cristão e dá um maior testemunho do que uma pessoa que é cristã. É uma vergonha. Mas que não seja você, adolescente. Que você realmente faça a diferença nesta geração, que é o logo da Rabonitim. Geração que faz a diferença, mas você tem feito a diferença. Há algo que precisa ser quebrado na tua mente, porque muitos adolescentes praticam coisas erradas, porque eles acreditam que eles não têm solução, que eles não têm jeito, que eles vivem dentro da casa deles, ouvindo todos os dias pelos pais que muitas vezes não são cristãos, que eles são um fracasso, que eles não são nada, que eles são não são inteligentes, que eles são burros, que eles não podem, que eles não vão ser nada. E ainda comparam os filhos com pessoas com testemunho terrível, com bêbado, com isso, com aquilo. Não, adolescente, você não é isso. Você tem que meditar de dia e de noite na palavra de Deus e ouvir o que Deus está dizendo, que você é filho amado. Você tem que começar a olhar para a Bíblia, que é a luz. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E ali na Bíblia você medita e vê quem você é, qual é a tua identidade em Cristo, você sabe? Qual é a tua identidade em Cristo, menino, você sabe? Deus te fez com um propósito. Eu quero contar uma história para vocês. Uma certa vez, um sitiante achou uma águia, filhotinha, e ele tinha um galinheiro. E ele colocou a águia lá no galinheiro, junto com as galinhas. Toda manhã ele ia lá, jogava milho para as galinhas, a águia estava lá, o que, que a águia fazia? Ia lá, andandinho, igual as galinhas, comia o milho. Todos os dias ali, com as galinhas, comendo milho. Foi passando o tempo, aquela águia cresceu e continuou se comportando como as galinhas. Um dia, chegou um senhor naquele sítio e olhou e disse, ei, olha, você viu lá no galinheiro, tem uma águia. Ele disse, não, essa aí é uma galinha. Ele disse, não, é uma águia. Não, ela é uma galinha, você quer ver? Ele foi lá, jogou milho, as galinhas vieram, a águia veio também e bicou. Ele falou assim, nossa. Ele falou assim, não, você tem que soltar essa águia, você tem que fazer ela voar. Não, mas ela se conformou como galinha mesmo. Aí, aquele rapaz era muito amigo do dono do sítio, ele falou assim, você me dá essa águia? Mas o que você vai fazer? Não, eu quero que ela seja livre, ela é uma águia, ela não pode viver aqui como uma galinha. Mas ela viveu aí já há quantos anos, está aí como uma galinha. Mas você me dá essa águia? Quanto que você quer por essa águia? Bota preço. Ele viu que o sitiante não estava querendo dar para ele. Então o sitiante pôs um preço, ele falou, eu pago. Está aqui, eu pago. E levou aquela águia embora. E ali começou um processo onde ele começou a trabalhar com aquela águia. Colocava ela em cima da árvore. Ela caía no chão e andava igual uma galinha. E ele colocava ela em cima de um galho mais alto. E ela caía no chão e andava igual uma galinha. Até que um dia, ele foi fazendo isso. E foi levando ela para lugares mais altos. E um dia ele tomou uma decisão e levou ela para um monte bem alto. E amanheceu o dia. E ele levou lá. E ele sabia que se ela era realmente uma águia, Deus tinha colocado uma essência de águia nela. A hora que aquele sol nascesse, aquela águia, ela não ia cair no chão. Ela ia voar, era a chance dela. Então ele levou ela para aquele monte. A hora que o sol nasceu, ele empurrou aquela águia. E aquela águia caiu. Antes de chegar no chão, ela abriu as asas e deu um voo rasante. E começou a voar, voar. Uá. Ela tinha a essência, ela nasceu para ser águia. Alguém olhou para aquela pessoa. Adolescentes, alguém está olhando para você, que é Jesus hoje. Podem taxar você do que for, mas você faz a tua escolha hoje. Jesus está olhando para você como uma filha de Deus, como um filho de Deus, com alguém que tem potencial no reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, nesse tempo e nessa geração. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos. Pode apagar a luz aqui um pouquinho? Irmão, tá no aquele louvor que eu pedi, que a Letícia foi aí pedir? Pode apagar a luz, o apoio apaga a luz. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Não quero que você se distraia com ninguém agora. Com a banda aqui, com ninguém. Feche os seus olhos. Esta palavra fala sobre as nossas escolhas. está no teu poder mudar as escolhas que você tem feito. Ouça esse louvor. Feche os teus olhos.
Eu encontrei um amor que não tem fim. Tão paciente e misericordioso. Nunca falha, nunca muda.
Tu és aquele que convence, Pai, do erro, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Senhor Jesus, olha para cada coração aqui, Senhor, nesta noite.